Pai, obrigado porque quando a igreja adora, a grande nuvem de testemunhas, céu e terra se unem para proclamar: Tu és Senhor, para a glória de Deus, Pai. Pai, nós queremos nessa hora meditar nas Escrituras, na revelação da Tua Palavra. Eu venho pedir que nesta noite o Senhor ministre-nos como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, e discernir as intenções do coração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Você pode se assentar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar nas telas Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Quais são as riquezas da glória, herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Pai, mais uma vez, obrigado pela Tua Palavra, mas que o Senhor possa ministrar-nos, falar conosco, em nome de Jesus, amém. Querido, hoje não é fácil subir nesse púlpito, mas o anúncio do Evangelho de Jesus é muito mais importante e muito mais precioso do que os nossos sentimentos. Na vida dos discípulos de Jesus, muitas vezes eles eram desafiados por Deus, através das circunstâncias, a encarnarem a mensagem que eles anunciavam. E por isso eu estou aqui nesta noite, para anunciar encarnadamente a mensagem da esperança, da glória, da ressurreição e da vida eterna. Essa mensagem que eu vou pregar esta noite, ela veio ao meu coração, e quantos acompanham as redes sociais da igreja, sabe que eu postei essa série de mensagens antes de tudo acontecer. E quando eu fui reler, eu percebi que Deus estava falando comigo. Então eu peço licença essa noite, para pregar para vocês, mas também para pregar para mim. Amém? A palavra de Deus, querido, é a fonte da verdade, e da verdade de Deus produz consolo e conforto para nossas vidas. Dito isto, vamos lá. A Bíblia diz, querido, e vai mostrar de inúmeras formas, que a vida do ser humano, ela é marcada por tempos e estações. Nós vamos ver isso em diferentes passagens bíblicas. A Bíblia, no livro de Gênesis, por exemplo, diz que Deus criou o sol e a lua para guardar os tempos e as estações. Por óbvio, a Bíblia não está dizendo que o sol e a lua, como astros celestiais, seriam personas celestiais de governo. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está ensinando é que eles são marcadores de tempo, e que o tempo de vida, ou melhor, o transcurso da minha vida e da sua vida, eles são marcados por tempos e estações. Eu acho que o texto que mais expressa isso é o de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler juntos. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Perceba, a palavra de Deus está ensinando que para cada tempo, para cada estação da vida, revela-se um propósito que deve ser desenvolvido. Por exemplo, o texto diz que existe o tempo de perder. Existe um tempo, uma estação sobre a minha e sobre a sua vida, que muitas vezes vai gerar perda, que muitas vezes vai levar você a perder circunstâncias, a perder pessoas, a perder coisas. Existe o tempo de chorar. Eu estou nessa estação de Deus. Eu estou na estação do tempo de chorar. E essas estações, querido, dessas revelações dos tempos de Deus, cumprem propósitos específicos. Porque se a vida é composta de estações, e se a vida é composta de tempos, eu vou precisar compreender que entre a revelação de um tempo e entre a revelação de outro tempo, existe algo que eu chamo de transição. Quando eu olho mais uma vez para a linguagem arquetípica do Antigo Testamento, eu vou perceber que Israel, ao sair do Egito, estava em um tempo. Eles tinham um propósito, chegar em Canaã. E o tempo do deserto em direção a Canaã é um tempo de transição. Eu creio, querido, firmemente, que isso é muito importante para nós. Porque na nossa humanidade tão apequenada, na nossa fragilidade, a graça de Deus revela nas Escrituras algumas realidades para que nós possamos lidar com os tempos de transição da nossa vida com forte consolo do céu. Mas também é fonte de instrução. O que Deus tinha colocado no meu coração para pregar, lá quando eu estava de férias, antes de tudo isso acontecer, é que Deus está inserindo esta igreja e Deus está inserindo muitos de nós em um tempo de transição. Tempos de transição, querido, são tempos desafiadores. Porque quando eu estou debaixo de uma estação, eu já aprendi a lidar com aquilo. Eu já aprendi a lidar com as dificuldades de trabalhar no Egito. Eu já aprendi com a dificuldade de aprender a ser escravo. Mas quando eu estou no deserto, como é que eu vou viver? Quando eu estou debaixo de um tempo de Deus, uma estação profética, como eu disse, eu já sei como agir, eu já sei como fazer. Mas sabe, o propósito de Deus não é que eu e você fiquemos estagnados. Porque Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para a minha vida. Deus quer trabalhar em nós. E para Ele trabalhar em nós, Ele não pode nos deixar estáticos. Se a sua última experiência com Deus foi na sua conversão e você não tem mais nada de Deus para contar, eu sinto muito, você na verdade está longe do caminho do Senhor. Porque Deus quer nos transicionar todo o tempo. Então, nos tempos de transição, nós precisamos aprender a pedir a Deus aquilo que o apóstolo Paulo disse que orava de forma intensa pela igreja de Éfeso. O texto que nós lemos disse que o apóstolo Paulo se colocava de joelhos e orava para que Deus derramasse sobre a igreja três ações do Espírito. E essas três ações do Espírito são vitais para que eu e você encontremos êxito na nossa jornada. Mas não êxito no sentido do mundo. Êxito no sentido bíblico. E qual que é a diferença do êxito no sentido do mundo para o êxito no sentido bíblico? O êxito no sentido do mundo é a compreensão de que tudo vai bem, tudo vai dar certo. Irmãos, isso nunca vai acontecer. Não vai. O que é êxito, então, no sentido bíblico, pastor? Êxito no sentido bíblico é de que tudo dará certo, não no nosso conceito, mas no conceito de Deus. O apóstolo Paulo ora, então, pela igreja de Éfeso, para que ela fosse cheia de três ações do Espírito. Diga comigo, sabedoria, revelação e pleno conhecimento. Essas três ações de Deus, elas são essenciais na nossa vida, para que nós possamos viver a vida, em especial nos tempos de transição. E eu creio, pelo Espírito Santo, que mais do que nunca, muitos de vocês estão neste tempo, como eu estou neste tempo, e nós precisamos dessa ação. Como é que isso funciona, pastor? Primeiro, a palavra vai mostrar que nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria que a Bíblia nos instrui a buscar, ela é completamente diferente da compreensão da sabedoria humana. Muitas vezes, nós olhamos para uma pessoa que tem bons conselhos, meu pai está aqui, meu pai tem bons conselhos, e que tem uma jornada de vida e que sabe falar bem, e nós dizemos, esta pessoa é uma pessoa sábia. Isso é verdade em parte, sim, isso é um aspecto de sabedoria, mas isso é sabedoria humana. Mas o texto bíblico está falando que nós precisamos pedir a sabedoria de Deus. E a Bíblia vai deixar muito claro que existe uma sabedoria diferenciada que aqueles que são em Cristo, que estão em Cristo podem receber. Tiago capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Percebe, o texto de Tiago vai dizer que existe uma sabedoria que vem do alto, ou seja, uma sabedoria que não é fruto somente da maturidade da pessoa que cresceu vivendo a sua vida. Esta sabedoria, ela é pacífica, ela é amável, ela é cheia de misericórdia. Tem muitas pessoas se dizendo sábias por aí, mas na verdade elas são juízas do outro, elas não são sábias. Tem muitas pessoas que se dizem sábias por aí, mas na verdade são pessoas que usam daquilo que conhecem para condenar os outros. Não, elas não são sábias, não pelo menos debaixo do conceito de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela é sobrenatural. Tiago capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus nos instrui: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça para que receba. É o mesmo que o apóstolo Paulo disse que orava pela igreja de Éfeso: eu oro para que vocês sejam cheios de sabedoria. Mas pastor, o que é então essa sabedoria que vem do alto? Para mim, a sabedoria que vem do alto, ela produz nos crentes uma ferramenta poderosa para tempos de transição: discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É a compreensão da análise da vida, com base na ação do Espírito Santo, colocando em nosso coração a perspectiva de Deus. Vou colocar de maneira mais simples: é como se a sabedoria que vem de Deus nos desse a análise correta daquilo que está acontecendo. E isso é vital, em especial para você, se está em um tempo de transição. O texto continua dizendo que Paulo orava para que eles também fossem cheios de revelação. A palavra revelar, do grego, significa literalmente tirar o véu, ou seja, tirar tudo aquilo que me impede de ver corretamente aquilo que está acontecendo. E o texto diz: de pleno conhecimento de Cristo. Eu posso dizer então que essas três ações que o Espírito Santo dá para os crentes em Cristo são compreensões da vida, mas baseadas não na perspectiva da análise mental circunstancial, mas com base na revelação do Espírito Santo. E nós precisamos disso aqui, muito mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Sabe, uma interpretação incorreta de uma estação da sua vida, escute, pode levar você a um comportamento incorreto, o que pode levar você a um destino equivocado. Eu vou repetir isso. Uma interpretação incorreta da estação que você está vivendo pode levar você a um comportamento incorreto e que pode levar você a um destino equivocado. Deixa eu tentar explicar isso nesta linguagem de estações que Salomão traz em Eclesiastes. Eu estava de férias em Chicago, aleluia, e eu peguei o maior frio da minha vida, eu e a Jéssica. A sensação térmica era de mais ou menos menos 13 graus. E eu, como alguém que estava ficando careca e não está mais, para a glória do Senhor, eu não gosto de usar gorro. E eu tive que sair lá para passear com a Jéssica, porque pobre quando viaja não anda de Uber, irmão, em dólar. E a gente andava demais. E quando eu saí, eu estava com uma roupa térmica, uma camada de lã, um sobretudo. Mas eu não queria usar gorro. E o que a sua esposinha falaria? Você vai precisar. O que nós, como bons maridinhos, fazemos? Não precisa. Quantos se identificaram, digam amém. As esposas digam aleluia, fala a Deus. Estava tão frio, queridos, que o meu rosto queimou de frio. E quando eu comecei a andar naquela rua, nas ruas de Chicago, o meu ouvido começou a doer de uma forma tão forte que parecia que eu estava com uma infecção de ouvido. Mas era do vento tão frio que estava. Eu tive que entrar numa loja para comprar o gorro e o cachecol. O que isso tem a ver? Eu não estava com as roupas adequadas para aquela estação. Quando eu e você não entendemos as ações de Deus nos tempos e nas estações, nós corremos o risco de estarmos com roupas inadequadas para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso nós precisamos de quê? Diga: sabedoria, revelação e conhecimento. E até o fim da mensagem eu quero... Vai demorar ainda, tá, irmãos? Amém? Hoje ninguém vai brigar comigo, então eu posso pregar 3 horas aqui. Normalmente eu já prego uns 45 minutos para mais, então... E vocês voltam, né, gente? Isso é milagre mesmo. Mas, no fim desta mensagem, eu quero orar para que nós recebamos isso do Senhor, amém? Mas eu quero analisar com você um texto muito conhecido, e que ele, para mim, fala de tempos de transição. Esse texto vai falar para mim muito fortemente como nós podemos lidar com tempos de transições, do qual eu estou vivendo agora mais do que nunca, e muitos de vocês estão vivendo. E é um texto muito conhecido, mas eu quero ler Mateus 14, 22 a 33. Diz assim a palavra de Deus, logo em seguida: Jesus insistiu, eu quero que você diga comigo, insistiu, com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Pedrão tinha que mandar uma: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esse texto é muito conhecido e para mim ele contém princípios tão poderosos sobre tempos de transição. E eu vou fazer uma análise desse texto, uma interpretação um pouco mais analógica nesta noite. A Bíblia diz, versículos antes, que Jesus estava pregando para multidões, mas o texto diz que ele insiste, eu quero frisar isso, Jesus insiste para que os discípulos atravessassem para o outro lado e ele iria depois. Algumas coisas me chamam a atenção nessa instrução de Jesus. Primeiro, como que Jesus ia para o outro lado? Se os discípulos pegaram o barco e foram sozinhos. A segunda é, isso para mim simboliza um tempo de transição. Como eu disse, estou fazendo uma leitura simbólica. Perceba, os discípulos estavam saindo de um lugar e indo para o outro. E essa história pode ser aplicada a pessoas transicionando em suas jornadas, que eu creio que somos muitos de nós essa noite. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Agora eu pergunto para você, Jesus não sabia o que ia acontecer depois? Jesus não sabia que tinha compreensão do que aconteceria. Jesus não sabia que horas depois, enquanto eles estivessem no meio do mar, uma forte tempestade viria sobre o barco. Você acha que Jesus não sabia disso? É claro que Jesus sabia. Mas mesmo assim, Jesus insistiu que eles fossem sozinhos no barco. Eu não creio que Jesus somente estava sabendo o que ia acontecer. Eu creio que Jesus insistiu justamente porque ele sabia que uma tempestade ia vir. E aqui eu encontro algo poderoso sobre tempos de transição. Tempos de transição da nossa vida são tempos de tempestades das nossas jornadas. São tempos em que Deus quer nos forjar por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio das dificuldades. O texto diz, como eu já falei inúmeras das vezes, que Jesus insiste com os discípulos, vão a outro lado do bar. Isso não aconteceu só com os discípulos? O próprio Senhor Jesus viveu isso? A Bíblia diz em Mateus 4:1 que logo que Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz o seguinte: em seguida, Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto? Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi Deus quem levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo quem gerou uma grande tempestade no meio daquele rio. Não, foi o próprio Senhor Jesus que os colocou no barco, sabe? Eu sei que muitos de vocês estão aqui passando por tempos de transição porque foram colocados por Jesus num barco e agora estão no meio do mar em uma grande tempestade. E talvez você não tenha resposta pelo que você está passando, como eu não faço a mínima ideia das respostas possíveis do porquê eu estou passando por isso. Mas se você está de uma tempestade em que você olha para um lado e para o outro, como os discípulos de Jesus estavam desesperados, pode ser que você esteja num tempo de transição, porque Deus está tirando você de um lugar para levar a outro. Deus quer transicionar você, Deus quer preparar você, Deus quer mexer com você, Deus quer tocar na sua história, Deus quer mudar sua vida. A pergunta é, por que Deus então nos manda irmos para o meio das tempestades? E a resposta talvez não agrade tanto você. A resposta é que as provações da nossa vida, as dores da nossa jornada, são instrumentos de transformação de Deus para nós. Sabe qual que é o problema? Você e eu nos olhamos no espelho e a gente se acha melhor do que a gente é. A luta que você está enfrentando é um instrumento de Deus para transformar você e revelar quem Deus é de forma mais profunda para você. Pastor, então não vale a pena ser cristão. Deixa eu te explicar algo. O ímpio enfrenta as mesmas tempestades. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. A Bíblia diz que os rios transbordam sobre justos e sobre injustos. Qual é a diferença? A diferença é que a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida me dá a compreensão plena, não as respostas totais, mas a compreensão de que aquilo que está acontecendo pode ser que tenha sido produzido pelo próprio Senhor Jesus. Sabe, Satanás não pode matar ninguém, porque as chaves da morte estão nas mãos de Cristo. E eu estou aplicando isso na minha vida hoje. Foi Jesus quem levou minha mãe. Foi Jesus quem colocou minha família no barco e disse, atravessa para o outro lado. E Ele está nos transformando. Ele está me transformando. Ele está transformando essa igreja. Ele está transformando sua vida. Obrigado. Então a primeira ação do Espírito que eu preciso entender é que não é o diabo que está produzindo talvez o tempo de dor que eu e você estamos enfrentando, mas é o próprio Senhor Jesus. Pastor, que terrível isso, de que me adianta saber, de que me adianta entender que a tribulação que eu estou enfrentando é o próprio Senhor Jesus quem está permitindo eu passar. Sabe o que adianta? Pergunte o quê? Porque eu sei que se foi Ele quem me mandou entrar no barco, eu sei que em algum momento Ele virá andando por sobre as águas. Isso fica claro. Jesus vem andando por sobre as águas, versículo depois, mas eu preciso enxergar esse texto e perceber que a compreensão dos discípulos estava errada. A Bíblia diz que os discípulos veem Jesus vindo ao encontro deles. E o que eles dizem? É um... Os discípulos não conseguiam entender. Os discípulos já tinham caminhado, provavelmente aqui, uns 2 anos com Jesus. Eles viam Jesus dia e noite, eles dormiam com Jesus, eles usavam um banheiro com Jesus. É verdade. No Império Romano, latrinas comunitárias. Mas eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Eles não conseguiam perceber que aqueles que ele via andando sobre as águas era Jesus. E sabe... A tradução é um fantasma, ela foi generosa. Porque a palavra grega para fantasma, no mundo judaico do primeiro século, se referia a um espírito assustador. D.A. Carson, que é um teólogo reformado, vai dizer que para o judeu do primeiro século, aparições noturnas sobre os mares eram vistas como demônios. Quando os discípulos de Jesus olharam e disseram, é um fantasma, o que na verdade eles estavam dizendo é um demônio. E eu e você vivemos muitas vezes a jornada da vida assim, quando as tempestades vêm, o que a gente diz? É Satanás, é batalha espiritual, é um inimigo se levantando, às vezes é, mas nem sempre, muitas vezes, é Jesus querendo se revelar a você, foi Ele quem insistiu para você entrar no barco e você está no meio de uma tempestade. Some-se a isso, querido, essa cosmovisão equivocada, uma teologia errada que tem sido pregada na nação brasileira, que diz que se você serve a Deus, você não vai passar por dificuldades, vai dar tudo certo, todo mundo será curado. Não, um monte de gente não será curada, um monte de gente vai morrer, um monte de crente não vai ter dinheiro e serão servos fiéis de Deus. Ah, pastor, eu não penso assim, será? Sabe, muitas pessoas falaram para mim o seguinte, Deus levou sua mãe, pastor. Ela era uma serva fiel. Você está fazendo a obra de Deus e Deus levou ela. Essas perguntas mostram que o nosso conceito da ação de Deus ainda está errado. Essas perguntas denunciam que, na verdade, no fundo do fundo do fundo do seu coração, porque eu sei que aqui nós não ensinamos isso, você talvez ainda pense que não é justo. Sabe, servir a Cristo não é a certeza de que nós estaremos protegidos das circunstâncias adversas, ao contrário, mas servir a Cristo é a garantia de que se foi Ele quem me colocou no barco, Ele vai estar comigo e Ele vai andar sobre as águas. Nossa cosmovisão misturada tem dificuldade de enxergar Deus nas tribulações, mas quando eu consigo enxergar Jesus no meio da dor, eu vou ter conforto, eu vou ter consolo. Sabe, talvez você está numa fase que você já orou, jejuou, sapateou, falou em línguas, profetizou, e Deus não está te respondendo. Aprenda a enxergar Jesus nas dificuldades. Vou tentar não me emocionar falando o que eu vou falar agora. Tentá-lo aí. Depois que eu saí daqui na quinta? Quando foi o culto? Quinta. Eu fui para a casa dos meus sogros. E quando eu subi no elevador, não vou conseguir não me emocionar, né? Me veio uma frase no coração que eu acho que ela transformou minha vida mais um pouco. Me veio assim, às vezes, nós já somos muito felizes e não celebramos. Porque a gente não consegue enxergar Deus na dor. Mas eu creio que Deus está nos levando, igreja, de um lado para o outro. Muitos de vocês estão em tempos de trânsito. Quantos foram machucados por Deus esse ano, circunstando? Vai, doeu, está doendo. Vai, nós estamos juntos. E não foi só isso não, irmãos. Pense no aninho. É, aleluia. Só que tem algo interessante no texto. Vamos voltar a pregar, né? O texto diz que Jesus insiste com os discípulos para atravessarem para o outro lado na viração do dia. Isso significa aproximadamente 18 horas. Às 18 horas, os discípulos saem do barco e talvez tivesse tudo bem. Lembra que alguns deles eram pescadores, experientes, devem ter analisado o vento. Vendo se dava para ir. Não tinha sinal de tempestade. Eles abriram o celular deles, viram Simepar e não tinha previsão de chuva. E eles foram. A Bíblia não diz que horas começa essa tempestade. Pode ser que depois de uma hora, duas horas, vamos botar lá pelas 20, começa uma tempestade terrível. Porque a tempestade, as tempestades, dificilmente, elas começam instantaneamente. O céu vai fechando, os trovões vão relampeando. Então, digamos que lá pelas 20 começou a tempestade, 20 e 30, um temporal. Mas a Bíblia diz que Jesus chega alta madrugada. A Almeida atualizada vai dizer que Jesus vem na quarta vigília da noite. Naquele tempo, os judeus dividiam a noite, a madrugada, em quatro partes. E a quarta vigília da noite era entre 3 e 6 da manhã. Isso significa que Jesus pode ter vindo entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Isso significa que os discípulos enfrentaram aquelas circunstâncias sozinhos, muito provavelmente, por muitas horas, sem a aparente presença de Jesus. Em tempos de transição, quando nós enfrentamos tempestades, muitas vezes, talvez eu e você escute, vamos sentir a ausência da presença de Jesus. Parece que a gente está só. A gente ora e Jesus não responde. A gente clama e não tem resposta. Quantos já passaram por isso? Quantos estão passando por isso? Então você está num tempo de transição de Deus. Os discípulos enfrentaram aquilo que para mim é a pior coisa que pode existir. Eles enfrentaram o silêncio de Cristo. Porque quando Deus não fala, quando nós não sentimos, quando parece que não tem resposta, isso é desesperador. O silêncio de Deus. E o que eles tinham que fazer? O que a gente faz quando Deus não está falando? O que a gente faz quando a gente questiona, pergunta e Deus não fala nada? Ou pior, Deus usa você para falar algo para alguém e não fala com você. O que a gente faz? Diga comigo, quando eu estou lidando com o silêncio de Deus, eu preciso aprender a simplesmente seguir a última instrução. O que Jesus tinha dito? Saiam de uma margem e vão para o outro lado. O que eles fizeram? Saíram de uma margem e foram para o outro lado. O que o povo de Israel fez no deserto? Não importava a distância, tinha que seguir a nuvem, tinha que ir para Canaã. E eu quero dar para você uma frase. Eu quero que você faça uma cara de crente feliz. E você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado uma frase que não é inspirada por Deus, mas que é tirada de um filme chamado Procurando Nemo. Quando a Dory diz o seguinte, inspirada naquele filme, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Por que você resolveu pregar hoje, pastor? Porque eu preciso continuar a nadar. Porque eu sei a palavra que eu recebi, eu sei o meu destino. E não importa o que esteja acontecendo, eu decidi viver os propósitos eternos de Deus para a minha vida. E chegou a hora de você tomar uma decisão. Não importa o que esteja acontecendo, continue a nadar. Jesus só aparece lá por 3 da manhã. Ele precisou deixar os discípulos passarem por aquela situação sozinho. Jesus não veio antes do que ele deveria. Jesus também não veio depois do que ele deveria. Jesus não veio antes do início da tempestade. Jesus não veio depois que o barco já tinha afundado. Porque Jesus vem na hora certa. Jesus vem no momento certo. Jesus vem ao nosso encontro quanto mais precisamos. Uma pergunta interessante que eu fiquei me perguntando quando estudava esse texto. Irmão, você acredita que eu escrevi tudo isso antes? Você acha que Jesus já não estava falando? Preste atenção. Como que Jesus foi até eles? E eu comecei a me perguntar isso. Será que Jesus desapareceu lá e brotou assim na frente deles? O texto não diz isso. O texto diz que eles viram Jesus vindo ao encontro deles. Eu não posso afirmar completamente, teologicamente isso aqui, mas é uma suposição minha. Se Jesus não brotou do nada na frente deles, o texto diz que Jesus vinha, pode ser, que deu umas horas, Jesus disse, já chegou a hora de eu ir. E ele botou o pé lá na praia e começou a ir andando desde a praia. Só que os discípulos já estavam longe. O que isso tem a ver? Sabe, talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja sentindo, mas Jesus já está vindo ao seu encontro. Talvez você não esteja conseguindo perceber, mas provavelmente ele já saiu da beira da praia, porque ele não vai abandonar você. Sabe, a Bíblia diz que Jesus aparece andando, que milagre extraordinário, um milagre que não tem explicação. A Bíblia diz que Pedro, com toda a sua impetuosidade, que era própria, se eu fosse do grupo, era eu que ia fazer isso, ou a Vivian, ou a Janete, ou o Silas, né? O Silas acho que nem ia pedir para sair, ele ia pular para ver se ele ia andar também. Pedro diz para Jesus e diz, é um demônio, eles dizem. Mas Jesus, Pedro diz, perdão, se tu não és um demônio, se tu és Jesus, deixa eu andar contigo sobre as águas. E esse texto contém algo poderoso, irmãos. Porque Pedro estava dizendo que Satanás tem poder. Mas Pedro estava dizendo, Satanás não tem todo o poder. Pedro estava dizendo, Satanás tem poder, mas para mim fazer andar sobre as águas é só o Criador de todas as coisas. Jesus olha para Pedro e diz, vem. A Bíblia diz que Pedro põe o pé para fora do barco e ele começa a andar sobre as águas. No meio de um tempo de transição, Pedro viveu aquele que talvez tenha sido um dos maiores milagres de sua vida. E ele recebeu uma revelação maior de quem Jesus era. Talvez você está no meio de uma transição, Jesus está vindo ao seu encontro, ele quer se revelar quem ele é. Sabe por quê? Escute. Seu dia mais terrível, sua noite mais escura, seu dia mais desastroso, pode esconder um grande milagre e uma revelação poderosa de quem Deus é na sua história. Alegre-se na tempestade. Alegre-se na tempestade. Alegre-se na tempestade. A Bíblia diz isso. Estejam alegres ao passarem por diversas provações. Quem consegue fazer isso? Ah, pastor, mas Pedro afundou. Esqueci disso aqui. Ele afundou. Isso aqui é importantíssimo. E todo mundo julga o Pedrão, não julga? Aí eu pergunto para você, você já andou sobre as águas? Já? Só que quando Pedro afunda, o texto diz que ele de repente começa a olhar para a tempestade, o vento ao redor. E a Bíblia diz que ele começa a afundar, o que diz que no meio do mar, Pedro não fez assim. Ele foi afundando à medida que a sua visão saía de Cristo e olhava para as circunstâncias. Só que Jesus não olha para Pedro e diz, como em outros textos, seu incrédulo. O texto bíblico diz que Jesus simplesmente estende sua mão, levanta Pedro e põe Pedro no barco. Porque por mais que a gente seja cheio de conhecimento, revelação, sabedoria do Espírito, Jesus reconhece a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa dor, os nossos choros. E Jesus não julga Pedro. Jesus simplesmente estende a sua mão e o levanta. Sabe, é a ferida da ostra que gera nela aquilo que de maior valor pode existir nela mesmo, a pérola. Não fuja do mar revolto. Ele está preparando você para andar sobre as águas com Jesus. As nossas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória. Eu quero repetir. Não fuja do mar revolto. Ele está preparando você para andar sobre as águas. Você pode ficar em pé, querido. O texto diz que de repente, Pedro, como eu disse, olha de novo, começa a afundar, até que Jesus estende a sua mão. Porque esse é o nosso Jesus. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que nós não temos estruturas suficientes para enfrentar as tempestades na força do nosso braço. Por isso, querido, escute. Se você está na tempestade, no tempo de transição, e você consegue reconhecer Jesus, e você conhece, consegue saber que é Ele quem está trabalhando, mesmo no meio da dor, vai ter dias que você vai afundar. Vai ter dias e vai ter horas que você vai sucumbir. E como eu digo nesse púlpito muitas vezes, e a Diane me lembrou disso, não existem crentes super-heróis. Não existem pastores super-heróis. Existem filhos dependentes de Deus. A Bíblia diz então que Jesus repreende a tempestade. Sabe, deixa eu falar algo para você. Nenhuma dor é eterna. Não é. Nenhum problema é para sempre. A Bíblia deixa muito claro uma promessa. O choro pode durar, mas a alegria vem. Que hora que eles entram no barco? Início da noite. Que horas que Jesus chega? Ao amanhecer. Sabe como está seu coração? Talvez esteja como o meu. Dolorido, triste. Uma dor profunda, irmãos. Eu não posso mentir para você. Quando eu deito para dormir, só o Senhor sabe. Mas sabe, quando a gente crê na palavra, quando a gente crê na promessa, quando a gente crê naquilo que está escrito, eu não entendo, e deixa eu te falar uma coisa para você, eu conversei muito com a Jéssica sobre isso, em nenhum momento, em mim e nela, eu não sei no Daniel, não sei, não conversei sobre isso com ele, mas em nenhum momento passou na minha mente, por quê? Em nenhum. Quem é o oleiro para dar, quem é o barro para dar ordem ao oleiro? Quem é o vermezinho de Jacó para dizer para o Criador de todas as coisas, por que fizestes isso? Eu só sei que Jesus insistiu para eu entrar nesse barco. E talvez Ele esteja insistindo com você. E talvez você está se sentindo no meio do mar. E Jesus agora que está saindo da praia andando, oh meu